Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Cunha. É sexta-feira, graças a Deus, Silmara. E o programa de hoje é dedicado à equipe de especialistas em investimentos da Levante, liderada pelo Felipe Fernandes, com Fábio, Guilherme, Bruno e Juliana. Eles são muito bons, ajudam todos os clientes do Sala VIP, todo mundo super feliz, eles respondem o dia inteiro, ajuda a abrir conta na corretora, comprar, vender, ver aonde que está isso, onde está aquilo. Eles são muito bons, eu dedico a vocês que ajudam demais e são parte importante do sucesso do Sala VIP. Se você não é cliente ainda do Sala VIP, entre para o Sala VIP que a sua vida vai mudar. Pode perguntar aí nas perguntas a Giane, médica veterinária de Curitiba, vai contar para vocês, ela também entra. Pois bem, como hoje é sexta-feira, é dia de recomendar séries e filmes. O primeiro é um filme, A Hora Mais Escura, de 2012, o filme está na Netflix, onde uma agente do FBI, interpretada pela excelente atriz Jessica Chastain, uma moça branquinha, ruivinha, muito boa atriz, resolve seguir sua intuição para encontrar o Osama Bin Laden. Lembram? Os Estados Unidos estava desde 2001 procurando o Osama Bin Laden, e ela é uma atriz, obviamente, e ela interpreta um agente do FBI que realmente ajudou a procurar e achou o Bin Laden. O filme é recheado de bons atores e é baseada na história da caçada ao terrorista. É muito bom e bem próximo do que teria acontecido. Dura aí 2 horas e meia, você vai gostar, pode assistir, está na Netflix. A série que eu recomendo esse fim de semana, que aliás eu já recomendei, estou recomendando de novo porque entrou a terceira temporada, é a série brasileira Bom Dia, Verônica, que retrata em três temporadas temas importantes e atuais como abuso sexual, violência doméstica, corrupção policial e justiça. A primeira temporada é a melhor de toda, é imperdível. A primeira temporada tem que assistir, você não consegue desligar. Bom Dia, Verônica. A segunda temporada é fraca, é uma história de abuso sexual do pai com a filha, é fraco, eu não gostei. E a terceira entrou na Netflix semana passada com o Rodrigo Santoro, eu não assisti ainda, não sei exatamente qual é a história, nem se é bom ou não, mas a primeira temporada eu garanto. Então assista no fim de semana, A Hora Mais Escura, da caçada do Bin Laden, e a primeira temporada, a série, ótima série brasileira, Bom Dia, Verônica. E quem faz a papel da Verônica é uma atriz que não faz quase novela, ela faz mais filmes e séries, ela chama Tainá Miller, ela é muito boa, vale a pena. Pois bem, a Bolsa hoje recuou, a hora que eu olhei, estava 0,63 de queda, ao redor de 129.400 pontos. Isso ocorreu depois de 6 dias de leves altas, assim, 0,10, 0,15, 0,30, 0,40, que acabou durante 6 dias representando uma alta de 2,53 no Ibovespa e em pontos deu 3.200 pontos. E o volume, como de ontem, foi fraco. Volume de 21 bi, 4 bi, abaixo da média dos 25 bis das sextas de dezembro. E olha que saiu o resultado da B3 ontem, foi um resultado fraco, com o volume do quarto tri. Imagine como vai ser B3 no primeiro trimestre. Eu não recomendo comprar B3. Quem tem, já pagou bastante, não gosta de vender com prejuízo, dá para esperar, mas é só para o segundo semestre que melhora a Bolsa e a B3. E como que foi o pregão de hoje, né? A Bolsa abriu em leve alta e acabou negativando depois das 11 horas. com parte dos investidores realizando o lucro justamente das altas dos últimos 6 dias. Porque por mais que o índice tenha subido 2,5%, teve papel que subiu 10%, papel que subiu 12%, papel que caiu 8%. Então eles vão nesses papéis, subiram e vendem e botam o lucro no bolso. E o dólar fechou a 4,99, colocando uma pulga atrás da orelha dos investidores. E alguns, como eu, pensaram, há algo de podre no reino da Dinamarca. Vocês lembram dessa frase da antológica e super famosa peça Hamlet, do Shakespeare, que é uma série de vingança, né? E tem uma hora lá que a vingança ultrapassa, ele vai lá, mata o pai, mata o irmão e ainda fica com a esposa do irmão. Aí vem a célebre frase, algo de podre no reino da Dinamarca. Eu não sei se há algo de podre aqui no Brasil. Obviamente, os países emergentes não são perfeitos, também tem coisas podres nos Estados Unidos, nos países europeus, mas os R$5 está me deixando com uma pulga atrás da orelha, porque já devia estar aí uns R$4,85. Mas eu acho que ele voltou para os R$4,95 por conta do juro americano, que só vai cair em junho. Então, são praticamente 6 meses de juros altos. Aí o dinheiro não vem e até sai. Aliás, o dinheiro está saindo muito. Isso está me incomodando demais. Eu vou falar daqui a pouco quanto que saiu em fevereiro esse dinheiro que está fazendo o dólar subir. Porque como a balança comercial brasileira é superavitária, todo dia tem mais exportador trazendo o dólar e comprando o real do que importador pegando o real e comprando dólar. Só que aí vem esses investidores estrangeiros, recebem na Bovespa porque venderam 400 milhões, 800 milhões, 1 bilhão, que eles fazem, mandam para fora, o dólar, eles têm que comprar dólar, o dólar sobe. Pois bem, entre as 15 ações negociadas, só 4 subiram e pouco, isso é muito pouco de 15, e elas subiram pouco. A Vale subiu 0,50, 67, 60, ela chegou a estar mais alto. Eu vou falar do resultado dela, foi um belo resultado, um belo dividendo, uma provisão abaixo do esperado, tinha tudo para ela estar aí a R$ 68,50, R$ 69,00. Mas, como eu disse, o mercado e o estrangeiro está vendendo. A VEG Yes subiu 1,60, R$ 36,00, e ficou lá molengando em 33, 34 um tempão, e ainda vê esse dividendo de 30 centavos, e um bom resultado no quarto trimestre. Os analistas que ficaram enchendo no terceiro trimestre, e eu discordei deles, falando que ia desacelerar o crescimento, estão começando a rever. A Miglu subiu 0,5%, a 2,12, e hoje me contaram que a Miglu estaria no all-time high de papéis alugados apostando na baixa. Eu acho a informação provavelmente é correta, foi passado por um assessor de investimentos, amigo meu, e o que, que acontece? É gente apostando na queda, talvez por causa do resultado, talvez porque eles acham que depois que o BTG botar 250 milhões e a família Trajano botar 1 bilhão da subscrição, o papel cai. A ver. Loja Renner subiu 0,90. Se 4 subiram das 15, 11 caíram. Petro caiu 0,5, por causa do petróleo, que caiu 2,5, e Tube 0,10, Banco do Brasil 1,5, eu falei que o Banco do Brasil vale a pena comprar abaixo de 55, está 57. Bradesco caiu 1,30, B3 não tem jeito, caiu 2,80, P3 Prio caiu 2% por causa do petróleo, e é para ficar comprado em Prio, me perguntaram hoje de manhã, porque a Prio teve uma produção de 95 mil dólares, 95 mil barris por dia, 96 mil agora em janeiro, e no segundo semestre, com a entrada do campo de Wahoo, ela deve pular para 120 mil, para depois para 140 mil barris, e no outro ano para 160 mil. Portanto, a trilha da Prio é muito boa, e é por isso que quem tem que ficar comprado para esse longo prazo, que é o fim do ano, desculpe, o ano que vem, e quem não tem na fraqueza tem que comprar. O que é a fraqueza de Prio? Para mim, abaixo de R$ 44,00. Eletrobras caiu 1,30, Rente 1,40, Gerdau tinha subido, caiu 0,80, Saí tinha subido, que é 1,80. Hoje o petróleo caiu 2%, foi de 83,60 para 81,80, no dobro da volatilidade diária, que é 1%. E por que que isso ocorreu? Porque semanalmente sai quantas perfuradoras estão operando nos campos de petróleo americano, e hoje, depois de algumas semanas de queda, teve uma subida. Uma subida significa que vai ter mais oferta de petróleo nos Estados Unidos, que é o principal consumidor. Com isso, tem uma pressão baixista no preço. Minério de ferro, aleluia, teve uma alta de 0,5%, de 124 dólares para 124,90. As bolsas americanas, vocês lembram, ontem tinham fechado muito forte, ontem 3% o Nasdaq e 1,10% o Dow Jones. Hoje o Nasdaq devolveu 0,30%, normal, né? Não deu nem 10%, porque isso não deu nem 15%, porque subiu. E o Dow Jones subiu 0,16%. E por que o Nasdaq caiu 0,30%? Porque a NVIDIA parou de subir hoje e fechou estável, depois subiu 15% ontem. O dólar aqui, que é a história do algo de podre no reino da Dinamarca, subiu 4 centavos, de 4,95 para 4,99, o dobro da volatilidade diária de 2 centavos. Hoje está tudo dobro. Os investidores estrangeiros, inacreditavelmente, de novo, tiraram dinheiro do Brasil, 1 bilhão 130 no dia 21 de fevereiro, conhecido como anteontem, quarta-feira, e a bolsa ficou estável. Absurdo, eles estão tirando sem parar, já tiraram 10 bi. Será que eles estão vendo alguma coisa? A saber, a descobrir, né? O institucional comprou 1 bilhão, a gente, pessoal físico, comprou 300 bilhões. E como é que foi os destaques de alta? A EZTEC subiu 4, a CSN 1,9, VEG 1,4, Lerem 1,4, porque o JP Morgan reviu a projeção e reafirmou a compra, e a Miglu subiu 1,4. Pecar caiu de novo, 5,3, tá vendo? Ah, não, tá certo. Bom, agora o... Deixa eu ver, agora eu me perdi, oh meu Deus. Eu acho que eu peguei os números. Vamos ver quem subiu, quem caiu, quais foram os números certinhos. Então, vamos lá. EZTEC subiu 4, Miglu 1,90, CSN 1,60, VEG 1,40, Alpa e IES 1,30. Casas Bahia caiu 7, Pecar caiu 5, Raizen 4, Carrefour 4, 3R 4. Não sei por que tem cliente nosso, Salavi, Pito, enfim, de comprado em 3R por recomendação minha, porque está na carteira dos small caps. Eu não sei por que que ela está caindo, se estão estudando ela juntar com a Petro Recôncavo. Compensação, Miglu está na carteira do mais 40, Alpargatas do mais 40, entre as altas, VEG está na carteira dos melhores. Agora a gente tem a mensagem especial de 2 minutos que eu fiz explicando sobre Salavip. Na volta, eu vou contar para vocês como é que foi os resultados da Vale e da Caixa Seguridade. Tá bom? Vamos lá.
Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Só vou falar de Vale Caixa de Seguridade antes de entrar nas perguntas. Pois bem, ontem à noite a gente teve a grata felicidade de receber a informação que a Vale aprovou a distribuição de dividendos de R$ 2,7386, arredondando R$ 2,74, que vai ser pago no dia 19 de março de 2024. E até dia 31 de março, você pode comprar para receber esses dividendos. Eu recomendo que você compre para os dividendos. Qual que é o risco maior? Se você comprar hoje, você corre o risco de no dia 11 estar mais barato do que hoje. Só que você e eu não temos bola de cristal. Então, se você quer comprar para receber esses dividendos, que tal você dividir entre a segunda-feira, dia 26, e o dia 11 de março, você vai dividir, por exemplo, em 3 tranches. Ou deixa para comprar tudo dia 11 e corre um risco menor. Aliás, eu tinha falado entre 3 e 3,5 seria a boa notícia, ver 2,74. Como é que foi o resultado? Ela teve um lucro líquido de 2.400 e um ano antes ela tinha tido um lucro de 3.700. Só que houve uma provisão de 1,2 bi de Mariana. Então, ela igualou o lucro. Então, não tem queda de lucro, como o pessoal está falando aí nas manchetes dos sites, e também não teve queda em relação ao terceiro trimestre. E a expectativa sem provisão era 4,6 bi. Sem provisão, como eu falei, teria dado aí 3,8, então um pouquinho abaixo. O EBITDA foi muito bom, 6 bilhões e 300, é tudo em dólar, porque é uma companhia multinacional, a gente compara em dólar. e a expectativa era 6.300. Foi ótimo. O custo caixa dela caiu de novo em relação ao terceiro trimestre, muito bom. O que é o custo caixa de US$ 20,80? Ela vende o minério de ferro na faixa entre 100 e 130 dólares, 140, dependendo do trimestre. Se custa só 20,8, é muito barato e muito grande o lucro da Vale. É lógico que o custo caixa, depois você vai colocando outras coisas, como transportar para o porto, impostos. Então, tem outras coisas no meio do caminho. A receita foi em linha com o esperado, 13 bilhões e 100, alta de 9,3 contra o ano passado. O fluxo de caixa livre das operações foi 2 bilhões e meio, no ano passado tinha sido 2 bi e 300, quer dizer, melhorou. A dívida líquida da companhia, 9 bi e meio, abaixo dos 11 bi esperados. A situação é muito muito confortável. Ela investiu no quarto trimestre 2 bilhões e 100. Então, ela foi muito bem. Olhando isso, você fala, merece subir. De fato, ela subiu hoje, chegou a 68 e pouco, mas aí vem o pessoal que comprou antes e quer botar o lucro no bolso, etc., e começa a vender. O pico dela foi R$ 68,95 às 10 horas e 40. Para mim, já tinha que estar R$ 70,00. O que os nossos clientes Salavip têm feito muito é a operação junto com o Ricardo Afonso na sala de ganhos rápidos de manhã. Eles vendem o quê? Vendem call, opção de compra, bota o dinheiro no bolso, de Vale. E isso é bom fazer quando o Vale sobe, não quando o Vale cai. Então, é isso que eu tinha para falar sobre a Vale. Agora eu vou contar para vocês como é que foi o resultado de Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade, que eu gosto bastante, eu acho que os clientes devem ter tanto BB Seguridade como Caixa Seguridade. Tem trimestre que uma vai melhor, tem trimestre que a outra vai melhor. O importante é que no ano as duas tenham bons resultados e paguem para vocês dividendos em torno de 10% do valor de mercado. Lucro líquido de 922 milhões do quarto tri, 22% acima do quarto tri do ano passado, e praticamente igual do último tri. Ela aprovou pagamentos de 55 centavos a serem pagos em 8 de maio. Data de corte, 26 de abril. Flávio, vale a pena comprar para receber os dividendos? Sim, vale, mas que dia? Eu compraria só dia 26, na época eu veria quanto está. E eu acho que a Caixa Seguridade deu uma esticada, um pouco forte demais nos últimos meses, e ela está 14,77, o meu preço justo dela, quando eu andei comprar um ano e pouco atrás, a R$ 8,00, eu achava que ela ia 12,80. Ela bateu 12,80 dia 2 de janeiro de 2024. Então, nesse preço de 14,77, eu acho que ela tem mais chance de dar uma escorregadinha. Eu só compraria dia 26 de abril, no último dia. Então, pessoal, falei de Vale, falei de Caixa Seguridade. Vamos às perguntas. O gafanhoto gozado. Danilo, eu tenho desde ontem, eu clico nas perguntas e eles não permitem que eu mostre a pergunta no ar. Tem alguma coisa aqui no meu notebook. Gafanhoto, estou pensando em aumentar minha posição em Agro 3, eu não aumentaria, ainda não, espera, deixa eu ver como é que foi o resultado. Eu estou preocupado com o resultado agrícola no primeiro trimestre, eu não aumentaria. TASA 4, será que vem resultado melhor no terceiro trimestre? Eu não sei, realmente gostaria de saber. Sérgio Minato, de Caraguá, a Bolsa entregou hoje, o que acontece com o TRPL4, vamos ver. O César Minato está pedindo TRLP4. Caiu 1,55 hoje, não dá para entender. Mas... Alô? Alô? Alô, é do Santander? Nunca mais liga aqui. É a quinta ligação. Desculpe, pessoal. É que o Santander não para de ligar. Minha esposa já conversou com eles. Eu não entendo esse sistema. Bom, continuando, o que acontece este ano com a Transição Paulista? Ela abre a 26,20, vai até 27,05, bate 26,81 agora e o pessoal começa a bater nela. Em um ano, a gente pode ver que ela está aqui mais na parte superior. Nesse último ano, a média dela foi na faixa dos 24,5. Eu estou tranquilo, eu recomendo o TRPN4 para dividendos. Não precisamos olhar cotação todo dia. Se o mercado enfraquecer, ela enfraquece, mas depois ela volta. E outra coisa, hoje todas as empresas caíram. A Eletrobras caiu 1%, Taesa caiu 0,31%, CEMIG caiu 1,30%, então é o mercado. Desculpe, mas é isso. Com essa queda acentuada de Irani hoje, é uma boa entrar no papel, pergunta o Edson Alves. Eu não sou o maior fã de Irani, eu sei que Irani fez muito sucesso depois que o BTG começou a cobrir a ação no início de 2022, o papel foi de R$ 6 para R$ 12,60 em setembro, quer dizer, o pessoal ganhou rios de dinheiro, parabéns para o BTG, e agora está voltando, está 9,35. Você pode ver, hoje caiu também Klabin, caiu mineração, vamos ver como é que foi SUSB 3, caiu 0,84. Suzano, vai ser o resultado dia 28, conhecido como quarta-feira, eu quero fazer no outro, esse fim de semana vai ter um mata-mata especial, que sou eu e o Henrico, o grande Henrico, o responsável pelo trade de 5 dias, a série de maior sucesso da Levante, vendeu e vende muito, e as pessoas ganham um bom dinheiro, eu recomendo a todos que entrem, que quem não tem, entre na série do trade de 5 dias. Ele faz 5 recomendações na segunda-feira, normalmente 4 de compra, 1 de venda, e ele acerta 70%. Vale muito a pena assinar. Esse é o mata-mata deste domingo. No outro domingo, eu vou fazer um mata-mata de Vale, BHP e Rio Tinta. Eu quero entender por que que a Vale está nesse preço e se ela pode subir ou não. E no outro, eu vou fazer Suzano, Klabin e Irani. Suzano, Klabin e Irani. Eu desconfio que vai dar Suzano. E eu queria ter feito antes, só que a Suzano só vai divulgar dia 28. Ela vai divulgar no dia que eu gravo o mata-mata. Não dá tempo de fazer. Suzano, por que você demorou tanto para soltar o relatório? Então, eu não compro Irani, não. Segura, e eu vou falar para vocês, eu continuo com aquela visão que a Bolsa pode enfraquecer. A gente já está batendo nos 130 mil e voltou. Mostrou, em termos gráficos, tem uma resistência nos 130 mil. Apesar de eu não entender de análise gráfica. Aliás, no mata-mata com o Henrique, a gente analisa 15 ações. Eu falo do fundamento durante 2, 3 minutos, ele fala durante dois, três minutos da análise gráfica. Aí vai para outra ação, eu falo do fundamento, ele pega a mesma ação e fala da análise gráfica. Das 15 ações, eu acho não foi combinado, óbvio, eu acho que a gente concorda mais ou menos com umas 10 e discorda com umas 5, que é bom, porque tem ação que para médio prazo diz uma coisa e no gráfico para curto prazo diz outra, e vice-versa. O João Neto pergunta, será que a Vale bate 70 até a data de corte dos dividendos? Só Deus sabe, João Neto, e vai precisar duas coisas ajudarem. Preço do minério subir na China e juro cair nos Estados Unidos. Se for o contrário, preço de minério na China caindo e juros nos Estados Unidos subindo, ela cai. Não depende de mim, nem de você, nem da própria Vale. A Vale não tem controle sobre o preço das ações dela. Nenhum, diga-se de passagem. Ah, porque tem empresa que tem? Tem algumas que tem um pouco. Mas aí eu só conto se for sala VIP em reunião só comigo. O Wendell Robson, se não me engano, de Uberlândia, uma das três do Triângulo Mineiro, eu acho que é de Uberlândia. Ou será de Uberaba? Não, eu acho que é de Uberlândia. Hoje ele encheu o carrinho, ficou cheio com Rani para o longo prazo. Eu espero que você tenha feito um bom movimento. Olha aí o José Cunha, meu amigo, direto de Portugal. Pode me dizer uma plataforma online para poder comprar ações brasileiras estando em Portugal? Você vai ligar, por favor? Você vai ligar, por favor, para o seguinte. Eu vou entrar aqui, vou pegar o telefone. Meu Deus. Aí você viu no... Ih, caramba. Já vou colocar aqui. Ele me passou... Tá aqui. Vocês vão ligar... Vocês vão ligar para... Ó, liga para esse telefone e pergunta para eles. Fala, olha, eu sou José Cunha, aqui de Portugal. Perguntei para o Flávio sobre a plataforma, ele falou que não sabia informar, não sabia informar e pediu para vocês informarem. O Renan Santos fala, fala, Messi, boa noite, boa noite. O que achou do resultado da Rani do quarto tri? Vamos ver aqui, Rani ao vivo, que eu não vi o relatório da Rani, que saiu, ó, vai ter, teve, na verdade, vai ter, saiu hoje, vai ter conference call na segunda-feira, ao meio-dia, inscreva-se. Deixa eu ver como é que foi. Está chegando aqui, está chegando o release. Vou falar para você o que eu achei. O relatório é maravilhoso, muito bonito. Vamos lá. Vamos lá. Podia botar uma letrinha lá. Maior, né? Vamos lá, quarto trimestre de a receita líquida caiu 5,6%, a margem bruta despencou, a margem operacional caiu, a líquida caiu, foi muito fraco o resultado, muito fraco. Eu não gostei de Rani, o resultado muito fraco. Será que melhora? Caiu 12%. Pode ter exagerado. Graças a Deus, eu não tenho recomendação de Rani. Vamos lá. Vamos ver o que a XP falou do resultado. Aqui. XP Investimentos, falando resultados mais suaves, embora em linha, normalização de margens e preços. Eu acho que foi o resultado. Aqui está que é melhor do que esperado, manter recomendação de neutro. Eu não gostei, eu achei muito fraco o relatório de Rani, realmente muito fraco. Não pode ter uma queda, redução, diminuição. Não, não dá. Mesmo assim, com ativos biológicos, caiu EBITDA, não gostei. Vocês sabem que, para mim, sempre o resultado segue, a cotação segue o resultado. Ah, pode exagerar? Pode, porque 12% é exagerado. Mas não dá para gostar e falar, vai lá e compra. Sinceramente, não dá. Faz parte, né? Vindo aqui, vamos voltar para as perguntas. O Robson... Só isso. Por que a Sapri 11 cai tanto? Sapri 11. Sapri 11 caiu hoje 1,5, em 5 dias caiu 2, normal, e caiu 8 no ano. Será que... Eu acho que foi por causa do pedido. Eu já falei aqui, eu acho que foi por causa do pedido de... foi o encaminhamento da proposta do reajuste tarifário, que tem gente achando que vem muito ruim. É por isso. Incrível, obrigado pela informação, professor. É a Rafaela Shine. Shine para você também. Baza 3, deve ser o banco. Baza 3 é seu banco da Amazônia. Caiu hoje 1, subiu 2, caiu 4 no ano, e em um ano sobe 44. Vamos. Eu confesso que eu não acompanho Baza e não vou ter que ver aqui como é que tá os resultados de Baza. Essa é a última pergunta, porque já passou da meia hora da sexta-feira. Vamos lá. Informações financeiras, central de resultados. ...2023, não saiu o quarto trimestre ainda, eu vou te contar como é que foi o terceiro, tá bom? Terceiro trimestre de Baza foi, nossa, esse tipo de... foi bem melhor que o ano passado, bem melhor, vamos ver se melhora. Não foi pior. A receita foi melhor, mas a provisão foi pior. Foi razoável, não dá para falar que foi ótimo. Pessoal, já deu os 30 minutos, estamos com 39. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Assistam o Mata-Mata comigo e com o Henrico no domingo e... olhem o trade dos 5 dias, que vale muito a pena e vai estar em promoção na semana que vem. Assine o trade dos 5 dias, ok? Bom fim de semana a todos, bons, né? Bom descanso, assista a hora mais escura, o filme e a série Bom Dia, Verônica. Até segunda-feira, muito obrigado, um abraço.